quando surge ao viver de imponente.
Já que a gente judiou bastante você ontem com o Corinthians, uma homenagem para você, Gilson. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Muito merecida, porque ontem o que vocês fizeram comigo não se faz. Mas o Palmeiras não jogou bem hoje, ontem não. O Palmeiras jogou mal, o Coritiba perdeu várias chances. Até achei que o Coritiba, em determinados momentos, não merecia nem a derrota. Mas como eu sou palmeirense, fiquei feliz com o resultado. Mas o jogo foi meio difícil de assistir. E com um árbitro horrível, né? Mas... enfim, final de campeonato, vencendo ou não, a disputa é o troféu e bola pro mato. Deu certo, ganhamos. Mas não foi aquela vitória maiúscula como um palmeirense gostaria, não.
Tá certo, mas é meio característica dos times do Filipão e característica desse time que é limitado, hein, Gilson?
Exatamente, falta talento. Ontem o Valdívia ainda me faz o favor de ser expulso. Claro que o juiz errou no primeiro cartão amarelo dele, no segundo... ele mereceu, mas aí sem Valdívia, né, e sem o Barco no final, na última partida contra o Coxa, vai, olha, o Palmeiras tem mais desafios em ter falta de talento do que enfrentar o Coritiba.
Tá certo, Gilson, mas vamos falar sobre política, porque agora o quadro está definido, né, Gilson?
Exatamente, o Dei ontem definiu, me surpreendeu a escolha, até achava que o Sordi acabaria saindo com o vice, mas o Francisco Favotto acabou sendo... o escolhido é um desconhecido, né? É um empresário, tem um hall de conhecidos, talvez um grupo muito seleto, não é um homem público, né? Não é uma figura de destaque publicamente. E também ontem teve aí a escolha do vice-quinteiro, que é o João Rigeli, advogado, formado na UEM, enfim, também não é uma figura política conhecida. As escolhas para vice foram quase que um apêndice, né, do candidato principal. Não se teve aí vices que fossem chamados vices de puxadores de voto, aqueles vices que dariam mais força aos nomes. Calculo que os candidatos a prefeito, eles apostam em si mesmos. O único talvez que tenha um peso maior como um vice é o Sidney Telles, que é o vice de Hélio Verri, que tem já um histórico político, tem toda uma trajetória política mais conhecida. Mas os demais, os nomes são nomes não tão conhecidos na vida pública, nas disputas por cargos públicos. Até que ponto isso vai favorecer ou não? Vamos ver durante o processo de campanha, né? E as propagandas começaram. Agora começa o diálogo dos candidatos com os eleitores, a justificativa de suas candidaturas, suas propostas, diferenciações de um candidato para o outro. Tudo isso começa a partir de agora. E vamos ver como é que vai ser o comportamento também dos partidos, já que está definida as coligações. Ontem, numa conversa com o presidente, o vice-presidente nacional do PP, Ricardo Basso, que foi aí o gerenciador da coligação, da macro-coligação de 12 partidos, cujos mais importantes é o próprio PP, o PSDB e o PMDB, nessa discussão foi difícil amarrar, a escolha do vice foi acirrada, a medição de forças entre o PSDB e o PMDB, no final se conseguiu fazer uma aliança. Né? Uma aliança de como é que ela vai se comportar durante a campanha, né? Como é que vai ser caso vença, tudo isso é futuro, mas ontem foi o dia de amarras, e amarras algumas delas sem muito significado político, não surpreendeu muitos nomes, mas as negociações foram mais fortes que os nomes escolhidos.
Tá certo, Gilson. Bom, esses nomes, como você mesmo disse, são nomes sem muita expressão, não tem puxador de voto, mas me chamou a atenção porque, de verdade, a campanha eleitoral, pelo menos na TV, com tempo de TV, só Enio Verri e Roberto Pupim.
Exatamente, aí os dois apostam nesse tempo de diálogo com o eleitor. E aí nesse diálogo com o eleitor vai depender também de quem é que está dialogando. Como é que vai ser o comportamento? Por exemplo, vou pegar o Roberto Pupim, que é o herdeiro de 8 anos de gestão de Silvio Barros. Essa vinculação entre ele e Silvio Barros, como vai se dar? Silvio pode ser um bom cabo eleitoral, mas o Silvio Barros não é o candidato, né? Quem é o candidato é o Roberto Pupim. Roberto Pupim vai ter que falar por si, ao mesmo tempo que ele vai ter que agregar os votos daqueles que gostaram da administração Silvio Barros, ele vai ter que conquistar aqueles que não gostaram, ele vai ter que mostrar um diferencial, vai ter que mostrar que ele tem personalidade própria, até para tirar aquela ideia de que ele como vice passou duas legislaturas à margem do poder de Silvio Barros, agora ele é o prefeito e tem que fazer as vezes de prefeito, para se manter pelo menos por mais 4 anos, qual é a justificativa enquanto projeto político que ele tem. NVR nesse ponto está mais tranquilo, será a oposição, fará a oposição, deve usar a campanha eleitoral para uma crítica mais acentuada à atual prefeitura, que também não é bom, por sinal a atual prefeitura teve um índice de aprovação muito bom, Isso pode pesar contra ele, o Verne. A crítica à atual administração pode não significar para ele agregar tantos votos, mas ele é oposição, negar isso. Ele terá que fazer um desmanche da atual administração. Aí eu acho que os dois devem polarizar em torno disso. É o futuro da cidade, qual seria com a oposição no poder ou com a situação. Os demais candidatos vão apostar nas falhas. Eu acho que quem mais tem chance de apostar nas falhas é Quinteiro e Marina Kleber. Eu acho que esses dois candidatos, a gente tem que ficar observando os dois, qual será o comportamento que eles vão ter conforme os dois principais, por fim, e a NVR vão desenvolvendo a sua campanha. No caso de Marina Kleber, ela tem menos a perder. Ela é uma candidata nova, se diz não tradicional na política, tem uma boa aceitação, menos rejeição, tem muito o que dizer e é saber o quanto ela vai poder fazer isso, né, num tempo limitado, né, dentro do DEM. Isso não lhe dá grande tempo na televisão para ela poder fazer campanha. Quinteiro já tem mais possibilidade, né? Mas aí nós vamos ter que acompanhar. Realmente você tem razão, a disputa é Pupim e NVR. É daí que nós vamos ver qual vai ser o desdobramento nesse começo. São os dois principais, água na frente, para ver se eles mantêm a dianteira ou se algum deles tropeça e acaba tendo espaço ali para uma terceira via.
Tá certo. De fato, a campanha eleitoral em Maringá ela é muito concentrada na televisão e sem tempo de TV. Candidatos que, inclusive, largam com uma boa participação junto ao público, né, dentro das pesquisas internas dos partidos, como o próprio Wilson Quinteiro, o Dr. Batista. Sem tempo de TV, esses candidatos certamente terão dificuldade para poder fazer esse diálogo com o eleitor. Gilson, mas já que falamos sobre diálogo com o eleitor, só para completar a nossa conversa, campanha eleitoral de fato nas ruas a partir de hoje.
E aí está, Ronaldo, aquele corpo a corpo, né, aquela ideia de como se tornar popular ou se aproximar da população vai contar muito agora. Esse discurso de campanha eleitoral, inclusive, né, você mesmo ontem conversava comigo sobre o João Alves e um projeto para evitar a poluição visual, né, no centro da cidade, as disputas eleitorais nos bairros, os locais onde os eleitores estão. É uma hora em que o candidato vai aparecer. Aí o candidato, ele vai arrumar todas as formas possíveis de ser visto, ser notado e ser ouvido. Quem não tem espaço na televisão, vai no corpo a corpo, vai na rua, ou vai na internet, né? Vai usar todos os meios possíveis e necessários para tentar compensar a ausência da televisão. E uma das formas é ir aonde o eleitor está, né? Eu calculo que aí temos que ver se vai se permitir ou não essa concentração de propaganda no centro da cidade, como sempre acontece nas eleições, né? A quem isso favorece. E a articulação nos bairros depende também, Ronaldo, do cabo eleitoral. Essa figura começa a emergir agora. É o ser humano que faz a ligação entre o candidato e o eleitor, sendo uma espécie de representante informal dos bairros. É aquele que participa do grupo de jovens, da pastoral da igreja, organiza a comunidade para os eventos e festas. É aquele que tem um certo destaque porque conhece os vizinhos. É o cabo eleitoral que frequenta o ambiente doméstico, a vida pessoal do eleitor, e pode trazer o candidato para dentro dessa vida pessoal. Essa figura ganha destaque agora. Agora essa figura começa a ser buscada, começa a ser inclusive articulada. Muita gente se destaca nesses espaços onde estão os eleitores por serem os articuladores da ponte entre o candidato e o voto. Vamos ver, essas figuras vão se destacar. Então você vai ter muito candidato em bairro, conversando com a população, articulando, sorrindo. Você vai ver inclusive pessoas que você nunca viu de bom humor e receptivas e dispostas como agora. É o homem público fazendo política e se revestindo de uma imagem que não é dele, né? Mas enfim, começa a campanha. Agora é onde a maior parte das pessoas aparentam que não são, falam às vezes o que não vão fazer, mas estão dispostos a chegar ao poder.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.